Paz a todos. Por mim o louvor podia continuar, mas chegou o momento aqui da palavra. Que maravilha. Obrigado. Meus irmãos, é um privilégio para mim poder estar aqui hoje, poder compartilhar com vocês, conhecendo mais essa parte da família, essa nossa grande família de Cristo. Eu lembro que durante uma viagem que eu fui fazer, até para servir na Missão Mais, eu fui na Jordânia e nós subimos até uma montanha e tinha uma congregação lá. E eu conhecendo aqueles irmãos, naquele dia eu pensei que, de fato, a gente não tem ideia como a nossa família é grande. De saber que em todos os cantos do mundo, infelizmente ainda não em todas as nações etnias, mas em toda parte do mundo existe uma grande família de Cristo, e sempre quando nós conhecemos uma parte dela, é motivo de estarmos alegres, de saber dessa grande salvação, dessa porta a qual o Senhor ele abriu e nós entramos, e hoje é um grande privilégio fazer parte. E hoje eu quero refletir com vocês acerca do tema, e nós vamos ter aqui quatro cultos, domingos consecutivos, onde terão pessoas maravilhosas. Na Alzira me deu aula, é um privilégio. O Maia é um parceiro de trabalho também, o outro pastor que ainda eu não conheço, mas é um privilégio de saber que eu estou fazendo parte disso também. Romanos 14, 17, que é o nosso tema, diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos lembrando, ele está nos fazendo refletir que o reino de Deus não se resume nas questões materiais e nem nas convenções humanas, mas esse reino, ele é construído sobre uma realidade, e essa é a realidade do Cristo. E como foi aqui dito, esse tema central, aonde Jesus ali mais de 120 vezes, ele faz citações acerca do reino de Deus. E após a ressurreição, em Atos capítulo 1, ele passa 40 dias em um seminário intensivo com os discípulos, ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. E os discípulos estavam aprendendo dele, ele tinha um tema central, e a pergunta ainda continua: por que esse não é o tema central das nossas ministrações? Jesus falou sobre céu, falou sobre inferno algumas vezes, falou sobre salvação algumas vezes, dinheiro algumas vezes também, mas o reino de Deus foi a maior parte das citações de Jesus Cristo. Então tem um lugar importante a qual nós temos que nos atentar. Por isso que no meu seminário bíblico eu perguntava ao professor: por que nós não temos uma matéria chamada Reino de Deus? Eu estudei tanta coisa no seminário, mas essa matéria precisava ter um nome específico para a gente conhecer um pouco mais sobre ela. Então, quando nós lemos a Escritura, quando nós lemos a palavra do próprio Jesus Cristo, nós começamos a refletir sobre verdades que ele ensinou acerca do reino de Deus. E nós começamos a pensar que essa realidade não é algo que está distante. Agora, o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. E nós temos agora não somente a teoria sobre o reino de Deus, mas nós podemos agora, como cristãos, como corpo de Cristo, sinalizar o reino de Deus aqui na terra. Nós não fomos chamados para implantar o reino de Deus, somente Jesus ele faz isso, mas nós somos chamados para sinalizar o reino de Deus. E como que fazemos isso? Como nós podemos fazer isso? E eu pensei em algum texto onde eu pudesse fazer um paralelo, para que a gente pudesse ver e aprender com o próprio Jesus, da forma prática, como nós podemos nos engajar na missão de Deus, como nós podemos sinalizar o reino de Deus aonde nós estamos hoje, e a partir de onde nós estamos hoje, como nós podemos tocar o mundo. E existe um texto clássico que eu quero te convidar para você ler comigo, está lá em João, capítulo 4, do versículo 31 ao versículo 35. João capítulo 4, ele é conhecido com certeza pela maioria aqui de vocês, é o texto onde Jesus encontra com a mulher samaritana, e ali ele tem aquele diálogo ali com ela, e ele se revela a ela, e após isso ela volta para a cidade dela para contar o que tinha acontecido ali. Mas um pouco antes disso, os discípulos saem para poder comprar comida, e eles voltam do lugar de onde eles foram para poder buscar comida, mas Jesus estava firme ali na jornada dele, ainda não tinha comido, ainda não tinha bebido, ele estava ali. Então foi nesse interim que Jesus começa um diálogo com os discípulos, e eu quero que você preste bastante atenção aqui nessa conversa. Vamos lá, João capítulo 4, a partir do verso 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele respondeu: Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E diziam então os discípulos uns aos outros: Teria porventura alguém trazido algo para poder comer? E Jesus disse: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eu, porém, vos digo: ergam os vossos olhos e vejam os campos, pois já estão brancos, prontos para a colheita. O que Jesus está fazendo aqui é justamente essa alusão ao reino de Deus. Parece que a conversa não faz sentido. Os discípulos estão preocupados, dizendo: Mestre, come alguma coisa. E Jesus está falando sobre outra realidade. Jesus está falando sobre a realidade do reino de Deus. E os discípulos sobre realidade terrena. Por isso que aparentemente, irmãos, essa conversa não faz sentido. E na verdade não era para fazer sentido mesmo, porque Jesus estava usando daquilo que eles estavam falando para trazer ensinamentos preciosos, para que eles pudessem viver não somente da forma teórica, mas agora na vida prática. Então nós vamos ver 3 coisas que Jesus está ensinando aqui e que nós podemos aplicar à nossa vida, para que venhamos a nos engajar na obra de Deus, para que venhamos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. É bom a gente lembrar que em toda a soberania de Deus, Deus poderia fazer toda a obra sozinho, Ele poderia completar a missão sozinho, Ele tem poder, assim como lá no Oriente Médio, muçulmanos estão tendo sonhos, eles estão vendo Jesus, estão entregando a vida a Ele. Amém? Aleluia! Porém, irmãos, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, Jesus está se revelando às pessoas, ao mesmo tempo é uma denúncia, porque Ele confiou a nós o privilégio da proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Eu fico alegre, ao mesmo tempo triste. Alegre porque Jesus está se revelando, e eu já ouvi testemunhos, pessoalmente, de pessoas que sonharam e viram Jesus, e automaticamente entregaram a vida a Ele. Ficaram numa situação de perigo, mas entregaram a vida a Jesus e continuaram a jornada deles, e Jesus estão firmes até hoje, para a glória de Deus. Mas esse Deus que é soberano, esse Deus que Ele é grandioso, ou como o meu filho Estevão fala, que é infinito, aprouve a esse Deus nos convidar, você e eu, para sermos participantes da missão dele aqui no mundo. Por isso que a missão não é um peso, porque a missão é de Deus. Mas a partir dessa ideia a qual ele nos convidou, a missão ela deixa de ser um peso, agora ela se torna um privilégio. Então é um privilégio para a minha vida e para a sua vida participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E Deus está fazendo uma linda obra no mundo. Então nós somos convidados não somente para sermos participantes de uma igreja local, nós fomos convidados para sermos agentes do reino de Deus. Ou como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:20, para quem foi aqui embaixador, alguém já foi aqui embaixador? Aqui tem embaixadores do rei? Tem? Quantos aqui foram, são? Ninguém, gente, só eu? Ah, e tem também as mensageiras, né? De sorte, irmãos, que somos embaixadores da parte de Cristo. O embaixador é o representante legal do reino de Deus aqui na terra. Foi-nos dado esse privilégio de representarmos o reino de Deus. Meus irmãos, eu não estou falando do Brasil, os Estados Unidos, de outra nação, eu estou falando do reino de Deus. Nós temos o privilégio de sermos embaixadores, representantes do reino dele aqui na terra. E foi dado a nós, não a anjos, não a seres celestiais, foi dado a nós o ministério da reconciliação. Como eu estava pregando de manhã hoje, não há nada mais lindo, não há milagre maior do que ver um pecador encontrando com o seu Salvador. E nós temos o privilégio de cooperar na missão de Deus, de proclamar as boas novas do reino de Deus e levar o pecador a conhecer o Cristo, o Salvador do mundo, o único que pode transformar a vida do homem, que transformou a minha vida e a sua vida, aquele que pode transformar a vida de qualquer pessoa. E hoje nós somos os portadores dessa boa notícia que um dia nos alcançou, que um dia mudou toda a nossa história, mudou a nossa trajetória. Agora essa mesma mensagem que está guardada no nosso coração, nós temos o privilégio de contar para o máximo de pessoas que nós encontramos na nossa história, na nossa vida. Por isso que as pessoas às vezes me perguntam como é mudar a rota, como é talvez deixar coisas, deixar tempo para poder fazer o que é que eu faço. Eu digo que para mim não é sobre deixar as coisas, é sobre ter todas as coisas. É um privilégio pregar o Senhor, é um privilégio compartilhar desse grande amor, seja onde for, seja aqui hoje, seja pegando Uber, seja em qualquer lugar, é um privilégio anunciar desse Jesus, que entregou a sua vida por nós, para a glória de Deus. Então Jesus, quando ele chama aqui os discípulos, quando eles começam a conversa, a primeira coisa que ele estava ensinando é que a obra do Pai, ou a missão do Pai, ou a obra missionária, ela requer uma prioridade nas nossas vidas. Meus irmãos, a obra do Senhor não é algo secundário. Ah, se eu tiver um tempo, eu faço. Jesus em Mateus capítulo 28, no versículo 19, ele diz: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a eles a guardar tudo que eu vos ordenei, e eis que estarei com cada um de vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele não falou assim: por acaso, se você tiver um tempinho durante as férias, você vai e você faça discípulos. Não, não, ele disse: portanto, vão. Mas, Maico, isso é somente para aqueles discípulos que estavam ali com ele. Não, não, não. Tudo que Jesus ensina aos discípulos não serve somente para aqueles que estavam ali, mas para todos os que viriam posteriormente, ou seja, nós. Nós somos discípulos de Cristo e vamos dar continuidade nessa boa obra, anunciando e fazendo discípulo em todas as nações, até que Ele venha. Maranata, irmãos. Ora vem, Senhor Jesus. Mateus 24:14 diz, e será pregado o Evangelho do Reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. De todos aqueles sinais de Mateus 24, o único que ainda não foi completo foi o versículo, esse que vocês estão vendo aqui, o 14. De todos os sinais aconteceram, mas esse ainda não. Por quê, Michael? Porque existem ainda muitos povos no mundo que ainda não conhecem a Jesus. Mas quando todas as nações, todas as etnias conhecerem a Cristo, o rei desse reino vem reinar. Maranata, irmãos. Essa é a nossa expectativa. Por isso é que Jesus está convidando os discípulos a ter uma compreensão sobre isso, a se engajarem no reino de Deus, a se engajarem na obra do Pai. E os discípulos estavam preocupados, dizendo, mestre, come. Come uma comida, já tem dias que você está aí peregrinando, já tem dia que você está aí caminhando em sentido a Jerusalém. Agora para, por favor, come alguma coisa. Os discípulos já tinham saído, já tinham ido comer. Vocês sabem que crente come, come mesmo, né? Eles já tinham saído para poder comer e voltaram e disseram, mestre, come alguma coisa. E Jesus disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu creio que na hora eles pensaram, ah, talvez, de fato, alguém passou aqui e já deu comida a ele. Ele já está bem alimentado, mas não, Jesus usa daquela fala para falar, para ensinar a comida a qual nos alimenta verdadeiramente. Ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Jesus estava revelando a verdadeira prioridade. Por isso que a obra do Senhor, ela requer esse lugar na nossa vida. Por isso que enquanto a igreja não se despertar para a obra missionária, ela não vai ter justificado a sua existência aqui na terra. Não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missão, ela tem que decidir se ela quer ser igreja. Porque a igreja do Senhor é a manifestação dessa missão no mundo. Então quando a gente vê vídeos como aquele que a gente estava vendo aqui, nós temos que nos alegrar, porque estamos sendo igreja. Quando um pecador ele se arrepende, nós temos que nos alegrar, porque isso é igreja. Quando vamos reunir para poder orar, buscar o Senhor juntos, isso é igreja. Quando vamos visitar alguém que está ali, né, doente, isso é igreja. E é um privilégio participar disso. É importante priorizar isso. E às vezes a gente pensa que isso é só papel do pastor. Isso é só papel dos irmãos que estão estudando, os seminaristas, por exemplo. Ou então do departamento missionário. Mas não, esse é um chamado de todos. Todos nós somos chamados a participar da obra de Deus. Todos nós fazemos parte do reino de Deus e precisamos colocar o nosso coração nessa prioridade. Quando eu penso sobre alguém, algum personagem, né, bíblico, que viveu fielmente tendo essa prioridade, eu lembro de Paulo. O apóstolo Paulo, ele era alguém incansável a cumprir aquilo pelo qual o Senhor confiou a ele. Por isso que durante a jornada de Paulo, algumas coisas aconteciam. Por exemplo, o barco afundou e ele continuava a jornada. A cobra picava, ele continuava a jornada. Faltava dinheiro, ele fazia tendas e continuava a jornada. Nada poderia parar alguém que tinha a obra de Deus como prioridade na vida dele. Era homem, frágil assim como nós. Tinha um espinho na carne, lutava contra a própria carne, assim como nós. via e sentia as tentações, mas ele era alguém obstinado em cumprir a obra do Pai. Eu lembro de talvez uma das coisas que mais marcou meu coração na vida de Paulo, foi quando ele está saindo de Mileto, em sentido a Jerusalém, em Atos capítulo 20. Enquanto ele está indo em sentido a Jerusalém, no versículo 23, Atos capítulo 20, versículo 23, o Espírito Santo assegura Paulo. Vamos lá ler, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Meus irmãos, imagina comigo, o Senhor te manda ir para o Rio de Janeiro para fazer a missão. E ele diz, até chegar lá, o que esperam vocês no caminho são açoites, são cadeias e tribulações. Talvez algum de nós iríamos falar, está amarrado no nome de Jesus. Cadeia? Tribulação? Não. Isso aí é sinônimo de pecado. Deve estar em pecado. Porta fechada é sinal de reprovação de Deus. Eu não vou. Mas Paulo, ele não pensou assim. Versículo 24, eu queria ler com vocês, Atos, no capítulo 20, versículo 24, é a resposta que Paulo dá ao próprio Espírito Santo. Ele diz, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, isso é alguém que está determinado a cumprir a jornada dele. Cadeias e tribulações, isso não pode parar aquilo que eu recebi do Senhor. Por isso que, quando ele vai escrever na sua segunda carta a Timóteo, quando ele está encerrando a carreira, ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, só quem pode dizer isso é quem realmente combateu o bom combate. É só quem realmente encerrou a carreira com sucesso e que guardou aquilo que tem de mais precioso, que é a fé. Então Paulo, na sua vida, ele dá exemplo sobre como nós precisamos ter a obra do Pai, a vontade do Pai como prioridade nas nossas vidas. Porém, irmãos, a nossa maior dificuldade em relação à obra missionária ou à obra do Pai, seja ela local ou seja ela extralocal, é porque nós não a priorizamos. Nós queremos fazer ou queremos ajudar quando temos tempo, sendo que a missão de Deus, a obra de Deus, ela está posta para ser feita em todos os lugares, aonde Deus te plantou. Pode ser na Joaninha, é isso? A Joaninha, ou pode ser na casa da sua avó, ou na casa do neto, ou dentro da sua própria casa, ou então lá no Afeganistão. A obra do Senhor, ela precisa ser completa. E Ele confiou isso a nós, a terminar a tarefa. Que tarefa, Maico? Aquela que Ele deixou há mais de 2000 anos atrás. Que é ir por todo mundo e fazer discípulo em todas as nações. E Ele confiou isso a nós. Porém, sempre quando pensamos na obra do Pai, isso concorre com os nossos interesses. Isso concorre com o nosso bem-estar, vai concorrer com o nosso lindo conforto. Não é assim? Por isso que, eu não sei aqui, mas quando a gente marca, por exemplo, para fazer um churrasco, os irmãos vêm, mas quando nós marcamos para poder orar, são poucos. Mas isso é lá em outro estado, aqui não. São Paulo não acontece isso. Isso é lá no meu Rio de Janeiro. Lá acontece muito, aqui em São Paulo não. Então a obra de Deus, ela vai ter um concorrente forte, que são os nossos interesses. Por isso que eu digo que entre a teoria e a prática existe um lugar confortável. Por que você fala isso, Michael? Porque eu sei o que fazer, mas não faço. Eu escuto o pastor aqui pregando, aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, mas quando chega na segunda-feira, eu não coloco em prática. Eu sei o que fazer, mas não faço. Por quê? Porque é mais confortável. E o Senhor aqui nessa noite está nos chamando para sair desse lugar confortável e chegar no lugar desejável de Deus, que é estar pronto a todo tempo, em todos os minutos, para ser um portador e um proclamador da boa notícia. E quem é a boa notícia, irmãos? Jesus Cristo. Ele é a boa notícia. Eu tenho estudado um pouco a história. E, por exemplo, eu vi durante a história que tinha um homem reformador chamado Knox. John, o nome dele, sobrenome Knox. Ele tinha uma frase conhecida que dizia: "Dá-me a Escócia, senão eu morro." Essa era a oração daquele homem com muita fé que dizia: "Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro." É uma oração perigosa, mas ao mesmo tempo é um clamor do coração daquele que compreendeu que a obra do Pai é uma prioridade. E sabe o que aconteceu? Naquele tempo a Escócia estava vivendo uma guerra, a Inglaterra e a Escócia, países, né, vizinhos ali vivendo uma guerra. E de repente a rainha, ela faz uma declaração. A declaração pública dela, ela disse: "Eu temo mais a oração de Knox do que 10 mil homens." Meus irmãos, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Imagine uma comunidade de justos clamando diante de Deus por um bairro, por uma comunidade, por uma cidade, por uma nação. O que Deus, ele não pode fazer? Só que nós temos que estar preparados, porque nós teremos que ser resposta das nossas próprias orações. Senhor, dá-me São Paulo, senão eu morro. E o Senhor diz: sim, eu vou te dar São Paulo. E Ele te entrega São Paulo para você ser um proclamador do reino de Deus ali. Senhor, salva a minha família. O Senhor vai falar: sim, eu vou usar você para que a sua família seja salva para a glória de Deus. Precisamos estar prontos para sermos resposta das nossas orações. A segunda coisa que Jesus estava aqui ensinando é que a obra do Pai, a obra missionária, ela requer urgência. Não é uma tarefa para amanhã, não é para daqui a 4 meses, mas requer prontidão imediata. Jesus, ele disse que não é daqui a 4 meses, e ele convidou: ergam os olhos, levantem os seus olhos, os campos estão brancos. A tarefa, meus irmãos, é urgente. Por quê? Porque nós não temos garantias que nós ou que outras pessoas que estão cruzando as nossas vidas todos os dias terão outras oportunidades. Não sei se você parou para poder pensar sobre isso, mas existem pessoas que passam na sua vida e que não terão outra oportunidade de ouvir o Evangelho. No ano de 2021, eu estava, né, viajando durante a pandemia, cheguei na minha casa bem, 3 dias após eu estava internado. Não sabia se voltaria ou não. Eu peguei Covid, fiquei lá internado. Do meu lado, pessoas chegando e pessoas que não voltariam mais para a casa deles dias após. Pessoas que chegaram melhor do que eu. E eu via que dois ou três dias após já não estavam mais ali. Talvez a Covid foi um grande sinal, que tempo terrível, mas foi um grande sinal que nós não temos segurança nenhuma, irmãos. Na verdade, a nossa segurança está em uma pessoa, ela se chama Jesus Cristo. Só nele nós temos a segurança. Eu vi rico e eu vi pobre, não mais podendo voltar para poder despedir da família, de filhos. A nossa segurança, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então nós não temos. João capítulo 9, versículo 4, diz lá: trabalhe enquanto é dia, porque logo a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A noite aqui, irmãos, pode ser o fim de uma oportunidade. Uma vez estávamos com mais ou menos umas 20 pessoas em Cabo Frio orando, subimos um monte, estávamos ali orando, alguns irmãos, alguns fazendo um propósito, e de repente passou uma moça grávida entre nós. E minha cunhada disse assim: nossa, senti alguma coisa estranha. E eu disse assim: não, vamos embora aqui voltar a orar, todo mundo aqui é crente, vamos voltar a orar. E oramos ali, gastamos o tempo ali falando com Deus, e de repente aquela moça grávida, ela volta, e minha esposa agora diz: eu senti alguma coisa estranha, essa moça passou aqui. E novamente eu disse: não, é nada não, está tudo bem, todo mundo aqui é crente, vamos lá. A gente não pode, né, perder o foco. Quando de repente aquela moça, ela vai até a beira do penhasco, e ela abre as mãos e ela pula de lá. Meus irmãos, naquela hora a gente entrou em desespero, porque o Espírito Santo estava sinalizando alguma coisa ali, e a gente não deu ali ouvidos, e a gente foi correndo assim, pela graça do Senhor, a roupa dela ficou presa a um galho, e ela não desceu ribanceira abaixo. Mas naquele dia nós aprendemos que nós não podemos esperar para daqui a 4 meses, não podemos esperar para amanhã. A resposta a qual temos que dar ao Senhor em meio a tudo isso é hoje. O tempo de Deus se chama hoje, o método de Deus se chama igreja, e nós precisamos estar prontos para anunciar este evangelho. Por isso que o tempo de se despertar para a obra do Senhor, para fazermos partes daquilo que Deus está fazendo, esse tempo, ele precisa ser feito agora, porque cada dia perdido, cada oportunidade negligenciada tem um custo muito alto. E a demora pode ser fatal para muita gente necessitada. Talvez colocando em xeque as pessoas que não conhecem Jesus Cristo ainda. Talvez essa pessoa está estudando na mesma faculdade que você está. Talvez essa pessoa encontre com você todos os dias. Talvez ela trabalhe com você. E o Senhor está te dando oportunidade de você revelar o amor de Deus para a vida dela. E nós não podemos mais guardar isso, nós não podemos mais esconder isso, nós precisamos revelar às pessoas aquilo que um dia nos alcançou, aquilo que nos deu uma nova vida, que nos deu uma nova oportunidade, que nos fez nova humanidade, e que agora nós temos o privilégio de participar do reino eterno de Deus. Nós trabalhávamos numa comunidade quilombola do sertão, e para quem não conhece, as comunidades, né, quilombolas são descendentes dos escravos, e há um tempo atrás eles formaram comunidades, e essas comunidades perduram, né, até hoje, assim como são as comunidades indígenas, existem essas comunidades que hoje são, né, preservadas, existe uma lei própria ali para elas ali também. E só para você ter uma ideia, existem mais de 2 mil comunidades, né, quilombolas aqui no Brasil sem nenhuma igreja. E quando a gente chegou no sertão, começamos a mapear algumas delas para a gente plantar igrejas ali. E uma que a gente estava no processo de plantar igreja, nós íamos de casa em casa e sentava e ouvia as histórias e nas oportunidades a gente pregava o evangelho. Então estávamos começando esse trabalho, mas todos os dias eu passava em frente a uma casa e me dava vontade de parar, mas eu sempre estava atrasado porque eu estava fazendo faculdade no tempo, estava fazendo uma nova faculdade, eu tinha que entregar o TCC, então eu estava todo dia ali, né, apressado, e eu era o primeiro a sair, mas todos os dias aquele sentimento de parar naquela última casa. Eu nunca parava e ninguém ainda tinha chegado lá. Não tinha nenhuma igreja ali naquela comunidade também. Nunca, durante a história, teve nenhuma igreja ali. Até que um dia eu voltando atrasado novamente, quando eu cheguei em frente à casa, eu parei, eu fiquei naquela, será que eu vou para poder fazer o trabalho ou será que eu paro aqui? E eu fiquei naquela, eu vou, paro aqui, parece que as minhas pernas travaram ali, eu falei assim, eu vou entrar. Eu bati palma e uma senhora de lá de dentro mandou eu entrar, falou assim, entra, abre, e era, né, um portãozinho pequenininho, eu abri, tirei, né, o fio que estava ali segurando o portão e entrei. Quando eu cheguei ali dentro ali daquela casa, ela me deu um banco, ela pegou um cafezinho, é bem do estilo, né, sertanejo, eles te dão sempre, né, um café. Eu sempre falo que é a melhor coisa, eles te dão um banco, um café, e perguntam, o que você está fazendo aqui? É tudo que o missionário quer, gente, um café, um banco, uma pergunta dessa. E eu aproveitei ali a oportunidade, o que você quer aqui? E sempre, a nossa estratégia ali de trabalho é conhecer pessoas, é fazer amigos, e através disso, revelar Jesus. Mas naquela hora, o Espírito Santo ministrou meu coração para começar a pregar o Evangelho ali para ela. Eu não perdi tempo, eu comecei a falar para ela, contar de Jesus, falar quem que Jesus era, e ela ali parada, olhando ali para mim, fazendo perguntas, e fazia perguntas, e eu falava, e a gente foi conversando, e no final ela falou assim, mas Jesus está vivo mesmo? Eu falei, sim, ele está vivo. Mas você falou que Jesus ele ascendeu os céus e ele deixou o Espírito Santo dele, ele pode estar aqui comigo? Eu falei, pode estar aqui com você. E como que eu faço? Eu quero. Eu falei assim, então me dá aqui a mão aqui, vamos orar. Meus irmãos, talvez foi um dos dias que mais marcou assim o meu coração por causa da presença de Deus. A presença de Deus era palpável ali naquele lugar. E eu chorei daqui, ela chorou de lá. E aquela senhora vivia ali sozinha, ali naquela casa. A dona Maria Josefa vivia sozinha ali. E quando acabou o momento ali, eu lembrei que tinha que fazer o trabalho, eu tinha que ir embora. E começou a escurecer. Então eu fui. Eu falei assim, eu vou lá, depois eu passo aqui, a gente vai dar continuidade, eu vou ler a Bíblia com você. E fui embora. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi no sábado, eu fui comprar frutas lá de manhã. Eu fui numa feira. E de repente eu escutei, menino, vem cá. Na hora que eu olhei era ela, Maria Josefa, brava. E eu falei assim, rapaz, alguma coisa não deu certo. E eu lembro que quando eu cheguei lá, a dona Maria falou assim, essa foi a melhor semana da minha vida, meu filho. Eu estava numa depressão profunda. Eu não saía de casa, eu não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de fazer nada, eu não conseguia dormir à noite, mas naquela noite eu tive uma noite de sono profundo. Parecia que minha casa estava cheia de gente, eu sentia a presença de Deus aqui na minha casa, meu filho, e eu dormi, e eu levantei cedo com todo o ânimo, peguei a enxada, fui para lá trabalhar, coisa que eu já não fazia há bastante tempo, e eu vou te dizer uma coisa, meu filho, a presença de Deus estava ali comigo, e ela tem me acompanhado durante esses dias todos. Agora eu tenho uma pergunta a te fazer, ela ficou séria novamente, por que você não foi na minha casa 20 anos atrás? Aí eu falei assim, então, eu te expliquei, porque eu cheguei aqui na cidade aqui há 2 anos atrás, e eu não podia entrar na sua casa aqui sozinho, a gente sempre tem que ter um parceiro para poder entrar conosco, por isso que eu não parei na sua casa. Ela falou assim: por que vocês não vieram da minha casa há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás eu perdi o meu marido, e há 20 anos atrás os meus filhos foram todos morar em São Paulo, e eu fiquei nessa solidão aqui sozinha. Por que você não veio na minha casa há 20 anos atrás? Naquela hora, irmãos, eu entendi. E eu precisei pedir perdão a ela. Dizer assim: ô, Dona Maria, me perdoa. Perdoa os meus irmãos lá do Sudeste que não vieram aqui na sua casa há 20 anos atrás. Nos perdoa. Porque foi falha nossa de você não ter conhecido Jesus Cristo antes. Mas daqui para frente agora, Deus está te dando uma nova oportunidade. Para você não ser como nós, que nós atrasamos. Mas você pode chegar na vida de muitos agora e fazer o que a gente não conseguiu fazer. E ela falou assim: meu filho, eu vou contar é para todo mundo. Eu falei: então vá, faça isso. E ela doou um terreno que a gente construiu, e hoje nós temos uma, a gente tem uma igreja ali naquela comunidade, para a glória de Deus. Mas sabe o que o Senhor ministrou meu coração naquele dia? Quantas Donas Marias estão nos esperando hoje, no bairro onde que a gente mora? Às vezes a Dona Maria está do lado da nossa casa. Quantas Donas Marias estão esperando? Quantas Donas Marias estão clamando: por que você não vem na minha casa? Mais uma vez, esse não é um papel somente do pastor, não é somente dos missionários, esse é um papel de todo aquele que nasceu de novo, de todo aquele que está lá escrito em João capítulo 1, versículo 12: a todos o quanto receberam, foi-lhe dados o direito ou o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, eles estão aguardando. As Donas Marias, os Josés, os Manoéis, eles estão esperando a boa notícia, as boas novas do reino de Deus. Meus irmãos, é chegado o reino de Deus, esse reino que não é bebida e nem comida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O Senhor está esperando essa manifestação. E por último, para a gente poder terminar, a obra missionária, a obra do Pai requer olhos levantados, olhos erguidos. Imagina, no tempo ali de Jesus, Jesus ele chama ali os discípulos e diz: ergam os seus olhos, os campos estão brancos, os campos estão preparados. Naquele tempo, o governo era opressor, o sistema religioso corrompido, fome, miséria, escassez, tudo isso acontecendo, um caos. E Jesus ele chama ele e diz: olhem, os campos estão brancos. Talvez os discípulos poderiam ali pensar: eu acho que ele não está bem, está tudo um caos. Ele está falando que os campos estão maduros, estão prontos. Meus irmãos, levantar os nossos olhos significa ampliar a visão, significa enxergar o que outros têm negligenciado, é ver o que Deus vê, é ver o que os nossos irmãos enxergaram lá naquela comunidade, de ver pessoas que estão sendo tocadas, restauradas, estão sendo curadas para a glória de Deus. O alimento tem chegado a elas, e isso é ampliar a visão, é ver a maneira com que Deus está vendo. O caos é matéria-prima para o avivamento de Deus. Amém? Estar com os nossos olhos levantados nos ajuda a ver que os campos já estão brancos, ou seja, já estão acessíveis, já estão preparados para uma grande colheita. É olhar a necessidade daqueles que estão perdidos. daqueles que não sabem como vão encontrar o caminho. Enxergar da maneira com que Deus enxerga. O mundo está em desespero. O mundo está vivendo uma insegurança. Por isso que nós não podemos nos atentar para as impossibilidades, mas temos que nos atentar para as possibilidades. Naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está se movendo em todo o mundo. Erguer os nossos olhos também nos ajuda a ver que toda autoridade, capacitação para cumprir o ide vem do Senhor. É Ele quem nos capacita, irmãos, é Ele quem nos dá as palavras, é Ele quem nos leva e nos traz de onde for, da maneira que Ele quer e como Ele quiser. Porém, o mundo está mais preparado para receber a mensagem do que nós a pronunciar a mensagem. As pessoas estão prontas, os campos estão brancos, e nós continuamos colocando obstáculos para que a mensagem venha chegar até esses irmãos. Sabe o que eu tenho aprendido durante a caminhada? Que não existe coração duro que não possa ser quebrado pelo Espírito Santo do Senhor. Se a gente liberasse o microfone para cada um aqui contar o testemunho de conversão, a gente ia ter vigílias e vigílias aqui. Nós iremos ver a multiforme maneira com que Deus alcança vidas e transforma histórias. A gente ficaria horrorizado de saber o que os nossos irmãos faziam no passado, mas nós iríamos nos alegrar em saber que Deus, Ele tem o poder de pegar o mais vil pecador, o mais sujo no pecado, e com o seu sangue o limpar e tornar ele mais alvo do que a neve. Ele pode fazer isso, irmãos. Então nós precisamos compreender que é debaixo da autoridade de Jesus que nós vamos caminhar. É Ele quem nos capacita, não vem de nós, não é sobre as nossas habilidades, não é sobre aquilo que sabemos fazer, mas é sobre estar na dependência do poder de Deus. E Deus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele bem desejar. Como diz o missionário Hudson Taylor, não são os grandes homens que transformam o mundo, mas os pequenos e fracos nas mãos de um grande Deus. E esse talvez seja cada um de nós, pequenos e fracos, mas precisamos compreender que nós estamos nas mãos de um Deus que é todo-poderoso, um Deus que pode transformar uma vida, uma família, um bairro, uma cidade, uma nação ou as nações da terra. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero te convidar a ficar de pé, se você pode. Não sei se os irmãos do louvor voltam, é isso ou não? Ou você que dá... Tá. Meus irmãos, tudo o que Deus espera de nós é uma disposição para a sua obra. Tudo o que Deus espera de nós é um eis-me aqui, assim como a gente falou aqui hoje. É isso que Deus espera de cada um de nós. Eis-me aqui. Por isso que antes de cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Assim como disse o profeta Isaías, é tempo de deixarmos as desculpas. É tempo de priorizarmos o reino de Deus. É tempo de levantarmos os nossos olhos, é tempo de nos atentarmos para a urgência do serviço. Ou seja, Deus conta com as nossas vidas. E precisamos lembrar, os frutos, quando não são eles, né, colhidos no tempo oportuno, eles apodrecem e não servem mais para nada. É tempo de priorizar a obra de Deus. É tempo de deixar de lado as nossas dores e nos engajar naquilo que Deus está fazendo nessa cidade, nesse estado e a partir daqui, para que as nações conheçam o glorioso Senhor e possam adorar a Ele na beleza da sua santidade. Então eu deixo um convite para todos, para que venhamos nos engajar naquilo que Deus está fazendo. Eu deixo aqui um convite para assumirmos o nosso papel no reino de Deus e para não mais colocarmos empecilhos para que Deus venha usar as nossas vidas, para que o nome dEle seja glorificado. Porque Jesus, Ele disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Que Deus seja glorificado através da vida de cada um aqui.